Tudo é notícia.
Bate e rebate.
Futebol, Ralf de Carvalho.
Bom dia, Geraldo. Bom dia, minha gente. Olha, eu estava observando aqui, é até importante, porque o Ney Pandolfo, experiente nessa área, executivo de futebol, acostumado a esses problemas dentro de clube, ele está com a gente a partir de agora. O Ney Pandolfo é o executivo de futebol, o homem que está formando o time do Santa Cruz. E eu estava observando aqui agora pela manhã a situação do Cruzeiro. O Cruzeiro está recebendo agora, hoje, segunda-feira, recebendo 35 jogadores, todos com salários acima do teto do clube. É uma coisa interessante, porque o teto agora é de 150 mil. Todos acima do teto. Dois já entraram na justiça, justamente para tentar se liberar, sair do Cruzeiro, não conseguiram até aqui. Mas eu imagino a dificuldade que vai ser. E a gente recebe a informação hoje, a imprensa está divulgando, de que o executivo Alexandre, que era do Palmeiras, foi para dar uma ajuda ao Cruzeiro. Mas vamos começar a falar com o Ney Pandolfo. Bom dia, Ney Pandolfo.
Bom dia, tudo bem? Prazer falar com vocês.
Igualmente. Olha, pela sua experiência, esse caso do Cruzeiro, para se resolver, não deve ser fácil sem dinheiro. Redução de salário. Como é que um clube começa a tratar com o jogador sobre isso? Principalmente lá, onde os salários são milionários e tem que reduzir para 150. Diz aí o que é que você pensa disso para o nosso ouvinte.
Olha, é uma situação muito difícil, né? Nós temos várias equipes que já passaram por esse momento, caem de divisão com uma folha muito alta. Para você recompor não é fácil. A gente tem aí a Chapecoense com esse problema, com vários atletas com salários na faixa de 100 mil, até mais às vezes, e vai montar um time para a Série B com um orçamento que é 5 vezes menor. Então, assim, são poucos atletas que acabam aceitando uma redução significativa, e isso é para o clube é um problema muito sério. No Cruzeiro, mais difícil ainda, né? Porque os valores são acima de 150, né? É. Tem vários jogadores que 400, 300, 400. 500 mil reais, que são muito difíceis de você recompor.
Não é fácil a situação dessa. Aqui o esporte viveu isso o ano passado, com relação aos jogadores que foram remanescentes do time de 2018. E conseguiu controlar alguns, inclusive o Brocador. Mas a gente percebe que não é situação fácil. Mas
Na verdade, você consegue numa situação, no clube como é, por exemplo, a Chapecoense, o próprio esporte, fazer um acerto, né, de você reduz o período da Série B, se tiver o sucesso e o acesso, você recompõe esse salário para a Série A. Tá? Então, assim, isso é possível e às vezes o atleta, o bom profissional, acaba abraçando essa causa.
Mas olha, vamos ao Santa Cruz aqui para a gente usar bem esse tempo falando desse futebol. O Jornal do Comércio, inclusive, está hoje colocando uma matéria falando a respeito das suas declarações. Mas o que eu quero complementar aqui é qual a sua ideia com relação ao tamanho do elenco do Santa Cruz? Porque, segundo consta, o Santa Cruz já contratou 12 e se falou em contratar mais. Você, por exemplo, defendeu a contratação de mais um atacante, porque o Pipico tem uma limitada estatura e você quer um jogador que trabalhe bem a bola aérea, seja um cabeceador, por exemplo. O Santa Cruz precisa dessas alternativas. Mas qual é a ideia do tamanho do elenco?
Olha, nós estamos hoje, no treino de ontem, inclusive, nós tivemos cerca de 22 atletas treinando. Nós precisamos ainda de mais algumas posições, um atacante de lado, mais um zagueiro para completar o elenco e mais um goleiro. Então nós estamos falando de chegar em próximo de 25, 26 atletas. E o normal é você ter aí um ou dois atletas no departamento médico ou suspenso. Então você vai estar com um elenco bastante enxuto e com chance de oportunizar os garotos que estão se destacando e treinando bem.
Agora, uma coisa também que a gente viu acontecer no Santa Cruz, eu só vou lembrar o que ocorreu o ano passado. O ano passado, o executivo de futebol, digamos, o Sorriso, que estava exercendo uma função parecida com a sua, só que o Sorriso não tem o nível de experiência e de estrada que você tem. Mas ele era uma espécie de um estagiário. E acabou brigando com o treinador. Houve um desentendimento e a gente entende que houve prejuízo para o Santa Cruz. Então, essa semana, veio a notícia aí de dentro do Santa Cruz de que dos jogadores contratados, trazidos por você, o técnico teria rejeitado 4 deles, ou pelo menos 3. O Júlio Romão, o Diogo, o Pedro, o Maicon e o Carlos Miguel seria um caso aí de desinteresse do jogador, chegando atrasado para tudo, perdendo o voo. Então, ficou-se a ideia, será que vai haver um estremecimento de Itamar, Chuli, Ney Pandolfo, porque o Ney contratou e o Itamar descarta? Como é que está se administrando isso?
Não tem nenhum desgaste nesse sentido, é pelo contrário, né? Esse período de dezembro, principalmente para os atletas que estavam aqui e que participaram da Copa Pernambuco, era um período de observação e avaliação desses atletas. Nós trouxemos mais alguns atletas nesse perfil, com contrato baixo, para que a gente pudesse também observá-los aí no dia a dia. Alguns foram muito bem e outros acabaram não tendo o mesmo rendimento. Essa mudança, a busca de jogadores de qualidade, jogadores jovens que às vezes sentem um pouco mais, outros um pouco menos, é comum no futebol. Não vejo isso como nenhum problema, né? A gente conversou com os representantes desses atletas, explicamos a situação. O mais importante é que o atleta esteja jogando. Se ele vai para um clube e ele não joga, é ruim para o clube, é ruim para o atleta, é ruim para o seu representante. Então a gente constrói um novo cenário para que a gente consiga aí repor esses atletas no mercado e a gente segue com o nosso trabalho, buscando os melhores para que a gente possa atingir o objetivo principal, né? Que é o nosso acesso à Série B. Nós estamos montando um elenco com atletas que já com passagem em Série A, com passagem em Série B, com histórico de acesso, o caso exemplo tipo do Didira, né, que subiu todas as divisões com o CSA. Então, assim, atletas com experiência na divisão e nós tendo um acesso no final do ano, nós vamos ter uma base muito forte já para uma Série B.
Dos jogadores contratados pelo Santa Cruz, a gente vê aqui, que já passou pelo futebol de Pernambuco, por exemplo, o Totti, que atua no Sport, o Didira tem essa história que você traçou aí, tem um jogador também que atuou bem aqui, nasceu no Náutico, Paulinho. Que você contratou, trouxe lá, estava no São Bento ano passado, em 2014 ele esteve aqui no Náutico, Tinga.
O Tinga está chegando, também estamos ajustando, o Fabiano também está ajustando, está para exames médicos e assinar contrato. É jogador com rodagem, com uma boa experiência, mas jovem, né? Com idade boa, 26, 27 anos, está no auge aí da maturação física, técnica e emocional.
Exatamente. Tem alguns jogadores que a gente sabe que o rendimento é garantido. Agora, com relação a esses jogadores trazidos e que agora o Santa Cruz pretende recolocá-los, o Santa fez contrato, digamos, até o fim do ano, para poder emprestá-los? Como foi a mecânica disso?
Não, são pré-contratos até o final do campeonato regional. O custo é mais baixo, né? E a gente consegue recompor esses atletas. Dois deles já estão encaminhados com situações de acerto para outros clubes e a gente liberando. Então, assim, é bem tranquilo nesse sentido.
Ô Ney, até para liberar, você é um homem muito ocupado. O que é que tem aí na sua agenda? Tiago Cardoso, digamos, o Reis, o atacante. Como é que você está trabalhando? Quais são os nomes que o Santa Cruz pensa para completar o grupo?
Cara, eu te falei posições, nomes eu vou ficar te devendo, tá? São nomes interessantes, todos que você falou, tem mais nomes que a gente trabalhou também, estamos trabalhando para reforçar, né? São setores importantes que precisam de jogadores de qualidade também.
O Santa Cruz precisa fazer caixa, né? Por isso vocês estão interessados em negociar o Varley, seria esse o caminho?
Existem algumas situações para o Varley, nada que envolva de início uma parte financeira. O atleta teve um desempenho muito bom aí no brasileiro pelo CSA, ele se apresenta hoje, né, o período dele de férias terminou, e a gente vai preparar o atleta, se surgir uma situação interessante, o clube vai procurar arrecadações para melhorar seu orçamento. Mas ao contrário, se não conseguir, nós vamos ter um atleta de alto nível que vai completar esse grupo para nos ajudar aí na frente.
Você precisa ouvir uma historinha rápida com relação a Varley, porque o Santa Cruz não valorizou a prata da casa, o jogador de base, nesses últimos 3 anos, como deveria valorizar. O Varley estreou no time principal com Milton Mendes e começou na lateral direita e passou para a ponta esquerda, arrasou naquele dia. Levantou o ataque do Santa Cruz, que estava jogando muito recuado, puxou o jogo para frente, fez, mostrou a condição de versatilidade que o Varley tem. E a gente viu naquele jogo. Foi escolhido o melhor jogador em campo, por unanimidade, porque ele realmente se destacou. No jogo seguinte, não estava nem no banco. E desapareceu, e apareceu depois emprestado ao CSA. Quer dizer, são coisas estranhas. Quem revelou Varley ao cabo e ao fim foi o CSA e não o Santa Cruz. A gente espera que isso não aconteça sob seu comando aí, viu, Ney?
Olha, nós vamos estar muito atentos a essas situações, né? O Varley é um exemplo, nós temos assim, vários atletas em diferentes posições, o Potiguar, que fez uma série, a Copa, né? A Copa Pernambuco muito bem, o Ítalo está treinando com a gente, o zagueiro, nós temos dois Ítalos, né? O zagueiro e o volante que estão com a gente, Silas está treinando, Jeremias, Lucas, Patrick, Marcos, são todos jogadores jovens, com espaço de treinamento e ajudando no dia a dia.
Olha, executivo de futebol de Santa Cruz, Ney Pandolfo, a gente agradece por ele ter atendido a Rádio Jornal. Um bom dia para você.
Bom dia, é um prazer falar com vocês e toda a nossa torcida.
Minha gente, nós vamos sair do Santa Cruz pro Náutico, porque tem assunto pendente aí. Também coisa rápida. Ontem, o presidente do Náutico, Edno Melo, começou a falar com a gente, mas você sabe como é comunicação ao vivo. E por telefone. O sistema não estava bom. E a gente não conseguiu amarrar uma coisa que ele estava explicando. O que você estava explicando, Edno, era a respeito, só para lembrar, da contratação, a provável contratação de Chiesa. Chiesa pertence ao Fortaleza, está dependendo da opinião de Rogério Ceni se vai ficar com ele ou não. Mas você tinha dito de que o Chiesa poderia ficar no Fortaleza até abril, quando termina o seu contrato. E nós tínhamos perguntado para você se a partir de maio não poderia interessar esse jogador ou fazer um contrato amarrando ele para a partir de maio ele vir para o futebol do Náutico. Responda agora, bom dia e obrigado por nos atender, o Edno.
Bom dia, Ralf. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, em especial a torcida alvirrubra. Ralf, o caso Chiesa, ele está na mão do técnico, do Rogério Ceni. A gente conversou antes de fazer a proposta para o Chiesa, conversou com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paes, e existe um contrato com o Chiesa até abril desse ano. E a gente fez uma proposta a ele, fez uma contraproposta, foi aceita a contraproposta, e ele colocou uma condicional de que Rogério liberasse ou não. Então é assim, agora o Náutico está no mercado, o Náutico está procurando outras situações, a gente não está voltado somente para Chiesa. Eu acredito, né, que esse desfecho da contratação de Chiesa ou não vai chegar daqui para sexta-feira, não tem mais nem como esperar essa situação. Né? Em a vinda dele vir para maio, eu acho complicado, porque se ele não vier agora, ele vai trazer outro atacante. E para Chiesa vir só em maio, pode ser que distorça a folha, e é uma coisa que a gente não vai fazer. Foi isso que eu estava explicando.
Mas vocês chegaram a conversar, vocês, que eu digo, tem você, tem Diógenes, tem outras pessoas que você delega, que negociam, mas o Náutico chegou a sentar com Chiesa e caminhar numa certa proposta, numa certa negociação?
A gente fez a proposta ao Fortaleza, né? O atleta quer vir também pro Náutico, mas assim, não tem nada assegurado. A gente respeita muito a condição dele ter o contrato com o Fortaleza. Tanto é que a gente primeiro falou com o presidente do Fortaleza, não falou com o atleta nem com o empresário. Então, ele primeiro precisa resolver a vida dele no Fortaleza para que o Náutico venha e traga ele.
Eu sei. Bom, aí ele vai ficar dependendo de uma liberação de Rogério Ceni, que disse que já deu uma declaração lá de que é continuar com ele no elenco. Então, eu acho que o Náutico tem que caminhar para outro. E se escapar um Chiesa é bom, porque o Chiesa teve um ano em baixa lá no Ceará. Na verdade, mas aqui no Náutico, com o ambiente que ele vai encontrar, e o time já pronto, estruturado, e numa Série B, diferente de Série A, é obviamente que ele pode deslanchar e ser uma boa para o Clube Náutico Caparibe. Mas já tem outro nome em vista, já que o Náutico precisa de mais atacante?
Veja, Diógenes e Ítalo, né, eles estão no mercado, estão vendo. Eu acredito que se essa negociação com o Chiesa não der certo, a gente vai buscar um outro atacante, com certeza.
Tá bom. Em termos de contratações, além de atacante, o que é mais que o Náutico está buscando, Edno?
Ralf, acho que vai encerrar com essa contratação desse atacante. O Náutico está com elenco, assim, com muitas opções, né? E uma das coisas que eu não vou abrir mão, como não abri das outras vezes, é o teto salarial e o teto da folha. Então a gente estabeleceu, o Diógenes sabe, o Dalpozo sabe, que o que a gente prima muito no clube é pagar em dia. Então, para poder acontecer isso, a gente tem que fazer um planejamento e cumprir o planejamento. Não adianta você somente colocar no papel e não botar ele em prática. Então isso vai acontecer.
Você espera, porque o Náutico começa num clássico diante do Sport. É o primeiro jogo do Náutico, é esse clássico diante do Sport. Um clássico, valendo pontos. Se fosse um amistoso, havia um interesse espetacular, imagine sendo um jogo já do campeonato. Neste jogo, há um pensamento de que o Náutico vai ser o time entrosado da partida com o Sport, o que pode até dar favoritismo para o Náutico, porque o Náutico vem treinando desde dezembro. O único clube daqui dos grandes que está tendo essa pré-temporada de fato é o Náutico. O que é que se espera do Náutico nesse campo do entrosamento na primeira partida? Qual é a tua visão?
A gente começou bem antes a pré-temporada do que o Santos, do que o Sport, né? Isso não quer dizer que vai ter um favoritismo, principalmente num clássico. Mas o que eu posso dizer é que o grupo está muito forte mesmo. As pessoas que estão lá, os jogadores, a comissão técnica, são muito comprometidas. E eu acredito que vai ser um bom jogo. Não acho que o Náutico é favorito de maneira alguma. Não por nada, porque por ser um clássico, por ser o adversário ser um clube de Série A, que tem uma folha três vezes maior do que a nossa. Por tudo isso, eu acredito que vai ser um jogo equilibrado.
Edno Melo, obrigado por atender a Rádio Jornal. Boa sorte aí na contratação de Chiesa. E bola pra frente. Você, a sua posse quando é? A posse do novo mandato?
Amanhã às 19 horas, eu convido toda a nação alvirrubra para comparecer lá o Náutico para ver a posse, né? Você também, a imprensa toda pode ver mais um mandato para a gente deixar o Náutico no caminho certo.
Tá bom. Obrigado, portanto. Bom dia e parabéns, então, porque você foi o candidato único, portanto, unanimidade dentro do Clube Náutico Caparibe.
Tudo é notícia.